Já temos connosco em estúdio o nosso convidado de hoje, o Nuno Carreira. É o vencedor da terceira edição do Barista Open. É uma competição nacional. Venceu na categoria individual. Nuno, bem-vindo.
Olá, Nuno, bem-vindo.
Uma boa tarde.
Bem-vindo à Rádio Observador. Oh, Nuno, deixa-me já fazer-lhe aqui uma pergunta de entrada. Porquê que os cafés que andamos aqui a beber nos cafés, a bica, porquê que a bica anda tão má? Eu sou um grande consumidor de café.
Isso é porque os cafés não são tirados pelo Nuno.
Não, tem um pouco a ver também com as pessoas que tiram o café, não é? Não é só chegar e tirar um café. Tem também toda a mobilidade que se faz com material, máquina, limpeza. Tudo isso vai fazer uma diferença no café.
É muito frequente encontrarmos café queimado, amargo. Sobretudo para quem bebe café sem açúcar, é muito perceptível. Não tem essa sensação, não?
Sim, há muitos sítios que não. Principalmente, eu não bebo café com açúcar e não consigo beber determinados cafés.
Mas isso, lá está, também depende muito da formação que a pessoa tem que está a tirar o café. Não é qualquer pessoa que pode tirar um café ótimo, não é? Portanto, isto tudo implica aqui uma formação também significativa. No seu caso, isto de ser barista, se calhar vamos explicar às pessoas o que é isto precisamente. Porque ser barista, no fundo, é quase uma arte.
Sim. Temos de ter um conhecimento de café, também de todo o material. E o fundamental é a matéria-prima, que é o café. Desde conhecer como é que ele é colhido, apanhado,
torrado.
Toda essa parte de lavado, como é que é secado. Para tentarmos depois, quando chegar a nós, que chega em verde, conseguirmos lhe dar uma torra para irmos buscar os sabores.
O Nuno Carreira recebe o café ainda verde, ainda não torrado? Ou?
Neste caso, foi a minha primeira experiência. Eu tive o café em verde e fomos fazendo uma torra para irmos ou mais torrado, menos torrado, para ir tentando tirar os aromas que pretendíamos do café.
Para chegar ao ponto certo, é isso?
Sim.
Que é ali um ponto.
Ponto.
E quando é demasiado torrado, estraga.
Vai ter outras notas de que não era aquelas que estávamos a pretender.
Quando ouço falar em notas, parece que estamos quase a falar em vinhos também, não é? Há uma semelhança.
No fundo é muito parecido. Porque em Portugal penso que também não há uma grande tendência ainda ao conhecimento da parte do café. Enquanto nos vinhos...
O que não deixa de ser estranho num país que vai à bica ou vai ao cafezinho. Está sempre a beber cafezinhos, não é?
Correto.
E o nível de exigência em relação ao café não é muito elevado.
O café que nós utilizamos nos concursos é 100% arábica, não é? Onde vai ter outros sabores diferentes daquele que as pessoas tomam num café, que é tipo um blend, uma mistura com arábica e robusta.
Então vamos lá falar aí desses tipos, do robusta, da arábica, dos blends, que são as misturas, no fundo. Não é?
E depois é a parte das empresas, não é? Não sei, a Delta.
Claro. Pronto.
Essa parte eles fazem os blends e têm vários lotes. Com certeza que já foi um café. Um tem um lote platino, outro tem. E todas essas partes desses cafés vão ter determinados aromas.
Portanto, um lote superior será, em princípio, melhor. Mais saboroso.
Ou mais, em princípio devia ser assim.
Ou mais amigo do paladar, mas nem sempre era.
Sim.
Mas isso tem a ver com a forma como é tirado? Ou tem a ver com a temperatura da água, por exemplo, nas máquinas?
Depois vem a parte da formação da pessoa que tira um café. Não é só chegar, vamos tirar um café.
Não. Mas toda a gente acha que sabe tirar um café.
É o mal.
Ora bem, acho que já todos nós experimentamos, não é? Pelo menos. Oh, Nuno, mas em relação a esta prova específica que venceu na sexta-feira e no sábado, foi quando decorreu este Barista Open, teve que fazer 3 bebidas em 15 minutos, foi isso? E muito mais, não é? O que é que fez por lá? Conte-nos lá, porque isto, eu estive a ver aqui o programa e isto pareceu uma coisa assim.
Nós primeiro temos 30 minutos para acertar o moinho. Isso dentro, fora da parte mesmo da competição. Acertar o moinho é colocar a moagem, a quantidade de café que nós queremos, para depois, quando formos mesmo apresentar o café.
Ou seja, calibrar o moinho para ter depois a moagem...
das gramas que pretendemos, não é?
Com a dimensão que quer, não é?
Sim.
Porque pode ser mais grosso ou mais fino,
Mais
não é?
Fino. Se eu, num café, por exemplo, por norma vê-se o café correr muito rápido, então a moagem está mais grossa. Então, se estiver mais fino, o café corre mais lentamente, não é?
Já vamos voltar a isso, mas eu estava a descrever então, aqui na pergunta da Ana Filipa, depois o processo, o que é o concurso, não é?
Nessa parte, temos de preparar o moinho, pronto, e fazer a nossa mesa em place, tudo o que vamos levar para a competição. Quando somos chamados, temos mais 15 minutos para montar a nossa mesa em place, a nossa apresentação, desde a bebida de autor, 4 bebidas de leite e 4 expressos.
E a bebida de autor, qual foi? Explique-nos lá.
A minha bebida de autor. Eu gosto muito de levar produtos da minha região.
Que é onde?
Eu moro na Moita, tenho uma quinta de inventos e tento sempre ir a produtores locais e tentar introduzir ou mesmo,
levar qualquer coisa.
Sim, ou mesmo na parte dos coquetéis ou do que for, todas as apresentações tento sempre puxar um pouco ao nosso lado. No café também foi um pouco a escolha. Na escolha do café para o concurso, também escolhi um café com... São produtores pequenos, porque é uma variedade que é menor do que outras. Bom, na minha bebida de autor, então, juntando, eu fiz uma redução, que foi um xarope, onde juntei um moscatel, açúcar, onde faço a redução para sair o álcool, que não podemos levar bebidas alcoólicas. Juntei a flor de hibiscos e faço-lhe um xarope. Aqui nessa parte é onde vamos dar um pouco de doçura ao nosso café. Na outra parte, foi com uma história, não é? É que fazia uma viagem desde a Colômbia até a Aveiro, e no caminho apanhei as peras roxas, onde fiz um puré da pera. A pera é bastante floral, não é?
E doce, não é?
Sim, e também vai-lhe dar uma textura ao meu coquetel.
Então,
e juntei o café, o xarope de hibiscos e o puré de pera.
Mas não trouxe, não é? Não trouxe agora. Pronto, lamentável.
Pois era, agora estávamos aqui a ficar.
Deixa-me voltar.
Uma falha.
Não, estou a brincar consigo. Vamos voltar ali à questão da moagem do café e da água escorrer mais depressa ou mais devagar. Isso também é fundamental para depois o sabor do café, não é? Há uns que pedem moagem mais grossa, outros pedem moagem mais fina.
Penso que acontece em bem parte dos cafés, dos estabelecimentos, seja hotel, seja... vem um técnico da marca do café, acerta o moinho, põe aquela quantidade e a partir daqui cada um chega lá, tira.
Mas nem sempre é correto, é isso?
Não é correto.
E é melhor um café expresso, máquina, normal, como temos aqui em todos os cafés, ou um café em que utilizamos, por exemplo, uma cafeteira italiana, ou um balão, o método é diferente, o sabor do café é diferente. O que é que o Nuno prefere?
Eu prefiro o expresso.
Gosta mais do expresso?
Sim, mas depois daí tem toda a parte também da moagem, para, se for de filtro, tem de ficar de uma forma... Se for de cafeteira, todas essas partes vão diferir uns para os outros.
Os próprios pacotes já têm os bonequinhos e indicam.
Já ajuda.
Mas o melhor é ter o café moído na altura, ou não?
O melhor mesmo era ir a uma empresa ou a um sítio onde vendem café. Nós escolhemos o nosso próprio café, mandamos moer e isso.
Mas não é preciso moer na altura. Pode ser moído e ficar moído.
Convém ser sempre moído na hora.
Na hora.
No momento.
Vai buscar.
E porquê, Nuno?
Se nós metermos o café dentro do moinho, tem um depósito, todos esses aromas vão se libertando. Por isso, quando nós colocamos, não sei se já reparou, as pessoas abrem um quilo de café, colocam lá dentro. E não está correto. Tem um dia colocando. À medida que vão gastando.
Consumindo.
Porque aqueles aromas todos vão sair.
Perdem-se.
E vão-se perdendo.
Pronto. E vai moendo também à forma que...
E o Nuno tem alguma técnica especial? É o que dizia a Ana Filipa Rosa há pouco. Todos nós achamos que conseguimos tirar e fazer café, não é? Que é a coisa mais simples do mundo. Mas, por exemplo, cafeteira italiana. Aquelas... de alumínio que se enroscam. Há alguns cuidados a ter em especial ou nas máquinas de filtro?
Aí é sempre o café que vai fazer a diferença e depois eu sempre apoio as práticas de higiene, ter sempre tudo limpo, os filtros, não deixar o café anterior. E, sensivamente, vai sempre buscar aqueles aromas todos que escolheu.
Portanto, cada utilização, uma dose de café.
Sim.
É essa a regra, tudo limpo e novamente repetir este processo.
Correto.
Oh, Nuno, o que é latte art? O Nuno tem aqui uma formação em latte art. E eu queria pegar nesse ponto, porque às vezes isto apresenta-nos uma chávena com formas, com tudo mais. É isso latte art?
Latte art é...
Ou não?
No fundo, é fazer um desenho com o creme de leite.
E o Nuno fez isso nesta competição?
Eu fiz um coração.
Um coração.
Pronto. E, pois, há vários desenhos que se possam fazer.
É daquele desenho que geralmente vemos nos cappuccinos, por exemplo, ou não?
Não.
Então vamos lá clarificar.
Isso é outra coisa.
são desenhos com formas.
O Nuno olhou para mim e disse, não é nada disso.
Um desenho com formas e colocamos canela, cacau e podemos fazer várias formas por cima. E neste caso, nós vamos fazendo com o creme de leite, tiramos um expresso, coloca-se o leite numa leiteira, vamos tentar...
Isso é uma coisa altamente instagramável, não é? Agora está nos Instagrams toda a gente, é que depois dá pena beber quase.
Depois aí é tentar conjugar o desenho que quer.
E aquelas pessoas que pedem um café sem princípio ou em chávena fria, isto faz sentido ou não faz? Ou são só as pessoas que têm aqui uma ideia... Que é um mito, que o café assim sabe melhor.
É complicado, porque a gente... Eu, por acaso, faço essa pergunta às vezes, mas porquê que não quero o princípio?
Sim.
A gente vai ouvindo vários comentários que não faz muito sentido do que a pessoa pensa. Pronto, a última pessoa que eu perguntei, mas porquê que quer um café sem princípio? É por algum motivo? Não, é para não levar com o restante do café da pessoa anterior. Não faz sentido, porque nós, quando tiramos um café, depuramos, é... abrir a água,
claro.
Sai tudo o que tiver, os resíduos, depois limpamos o manípulo, está limpo, colocamos novo café, colocamos.
Já agora, já que falamos aí de mitos, o que é que tem mais cafeína? É uma italiana ou um abatanado?
Bom, na minha opinião, é um abatanado, porque o princípio do café é onde cai aquele creme, os aromas do café, de seguida é que vem a cafeína. Então, um café cheio, muita gente pede um café cheio, vai ficar mais fraco.
Errado.
É ao contrário.
É precisamente ao contrário, não é?
Vai ter mais cafeína.
Eu cá peço sempre cheio porque eu gosto muito de café e, portanto, a quantidade não interessa nada. Quantos cafés é que bebe por dia, Nuno? Tem ideia? Já deixou de contar? Já não vale a pena?
Não conto.
Já não conta?
Não.
Okay.
Se estiver num dia de serviço, porque nós temos uma quinta de eventos.
Sim.
E muitas vezes de tirar um tiro, dois e bebo.
E aproveita.
E uns 15.
E portanto isto é mesmo paixão, 15? Não é?
15 cafés. Já disse isso ao médico, não?
Não.
A sua atenção aguenta, é melhor não, 15 cafés é muito. Mas isso é mesmo uma paixão. Mas
sim.
Isto começou desde cedo, desde 92 que tem esta...
Eu café, desde pequenino, que o meu pai... pronto, era funcionário numa coletividade e desde pequenino que antes... Gostava de tirar café. O problema é que nós, passando o tempo, o café ainda não ganhou cultura em Portugal. Além de toda a gente ir ao café para ir beber um café, mas café ainda não há cultura, como o vinho, por exemplo.
Sim, que é muito diferente, por exemplo, basta ir a um outro país europeu onde essa cultura do café como local confortável para estar, até na luz, no mobiliário, essa cultura não existe ainda. Temos cá alguns estrangeiros a abrir cafés desse tipo em Lisboa, por exemplo.
Sim.
Mas não existe, não é?
Já, ultimamente tem aberto muitas coffee shops aqui em Lisboa. Já se vê que há uma cultura.
Já estamos a mudar, não é?
Mas depois o café, por exemplo, um café arábica, pode ter mais acidez, mais o amargor. E penso que o público português não está acostumado ainda a esses sabores.
Porque é um sabor estranho, não é? Para o nosso paladar, esse por exemplo, do café é mais 100%,
não é? Totalmente
é?
Diferente.
Às vezes pode ser mesmo amargo.
Amargo. E a pessoa, ou amargo, ou uma acidez de boca, e a pessoa não gosta desse café. E quando
por
pode
que
estar
ouvimos...
a tomar um café...
Ouvimos pouco. Muitas vezes, fui ao estrangeiro, não consegui beber um café em condições, não é? E isto o açúcar estraga tudo, não é?
Se metendo um pacote de açúcar, é difícil conseguir ir a...
Dizer que se gosta de café, bebendo café com açúcar, não faz sentido.
Penso que não.
Perde-se o sabor.
Como é que se leva as pessoas a deixar de pôr açúcar no café?
Não. vou tentando ir reduzindo. Não,
não cortando.
Sim. Vai reduzindo, agora põe metade e vai andando.
É uma questão
semana.
De hábito, não é?
Depois já, qualquer pessoa que toma café sem açúcar, se meter açúcar, não consegue beber.
Exatamente. O Nuno Carreira foi o nosso convidado de hoje. É o vencedor da terceira edição do Barista Open, que decorreu este fim de semana em Aveiro. Nuno, obrigada pela disponibilidade de ter
obrigado,
estado connosco.
Nuno. Obrigado.
Até à próxima.
É que
obrigada.
Rádio Observador. 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Aconteça o que acontecer.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.